Bem-vindos, pessoal, a mais um God Chat. Estamos aqui agora estudando dos capítulos 21 a 30 de Gênesis, a história do nascimento de Isaac, o sacrifício que Abraão foi fazer do filho dele, a resposta de Deus, depois o nascimento de Jacó e Esaú e o que aconteceu durante o tempo que eles ficaram na casa dos pais dele. Dos pais deles e as coisas que aconteceram entre eles em irmãos, e como Jacó roubou a bênção de Esaú, até o final de ele estar casado com Leia e Rebeca. Rebeca não, Leia e Raquel. Então a gente vai começar o nosso diálogo e vamos lá.
No capítulo 21, o que que destaca aí?
Nascimento de Isaac.
Nascimento de Isaac. Quer dizer, Deus cumpriu a promessa. Yes!
Depois de tanto tempo.
Depois de tanto tempo. Você vê como que é. Bem que a. Como é o nome da sua irmã?
Juliana.
Juliana.
Juliana acabou de falar, né? Que Deus parece que demora tudo, mas Deus não demora. Deus age no tempo certo.
Tempo dele.
No tempo dele. O problema é que nós nos preocupamos com o nosso tempo, mas Deus está em controle. Então, na hora certa. Deus decidiu. Aí vem um outro contexto aí, Agar e Ismael. Novamente aí começou a ver já intrigas entre Ismael e agora Isaac.
Mas já não tinha mandado embora no capítulo?
Sim, mas voltou.
Tinha, eles voltaram. Porque o
Voltaram.
anjo falou para ele voltar.
É, o anjo falou
Para ela voltar, né? Para Agar voltar.
Naquela época ela estava só pregnant.
É.
E agora. Agora ela já estava com o menino. Então a gente começava a ver agora a intriga entre Ismael e Isaac. E aí então, novamente, Sara entra no contexto aí. Sara fala: olha,
Livre-se daquela escrava
livre-se
e do
dela.
seu filho.
Exato.
Agora, um ponto-chave para mim nessa história, assim, às vezes a gente se pergunta, né, por que que Deus escolheu histórias tão,
Dura,
tão cheias de problemas para
né?
colocar na Bíblia, né? Mas, por exemplo, essa história. Sara e Abraão tinham recebido a promessa de um filho muitos anos antes, né? Que a geração deles ia ser como as estrelas, e esperaram, 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 e não acontecia nada. Então, na cabeça deles, quando humanamente deixou de ser possível que eles tivessem filhos, aí Sara tomou as
Liberdade,
rédeas,
agora eu vou
né?
fazer a
E
minha
foi
maneira.
resolver a promessa de Deus na maneira dela. Então, para nós hoje, o que é importante lembrarmos? Que por mais que demore a resposta, a gente tem que estar com fé esperando. Porque se a gente for fazer da nossa forma, a gente causa problemas.
Verdade.
Né? E problemas sérios que repercutiram até hoje. Assim, ok,
Juliana,
demora, a resposta
realmente
de Deus demora, mas
trabalhei
se ele promete, ele cumpre. Então a gente tem que
por
esperar, por
favor.
mais que na nossa cabeça a gente não consegue enxergar como Deus vai resolver essa situação. Imagina, Sara com 60, 70, 80 anos e nada acontecia, ela só via, ficava velha, já tinha passado a menopausa, já sabia e como que Deus ia fazer, mas Deus é poderoso, né? Então, assim, a gente não pode desanimar por mais que esteja demorando, a gente não enxerga, porque se a gente for tomar as rédeas em nossas mãos, aí a gente traga o plano perfeito de Deus.
É, muito legal isso aí. Realmente,
Problema.
o que Deus faz, às vezes a gente não pondo o nosso pitaco lá dentro, as coisas podem melhorar,
Porque Deus tem um
né?
plano bom pra gente. Paulo fala, né? Os planos que eu tenho para você são de paz, de prosperidade, de felicidade, não de.
Isaías, ou Jeremias. Eu
Mas Paulo.
sei que
É, os
plano que
planos
eu
de
tenho.
Jeremias.
Eu sei que plano
Então,
tem.
e assim, se a gente coloca as nossas vontades, o nosso olhar de ser humano falho, a gente acaba estragando os planos de Deus.
É.
Por que que dessa vez Deus não falou? Não vai embora, Agar. Fica.
Volta.
Ou volte. Dessa vez ele não falou para ela
Essa
voltar.
vez não. É
Talvez as
porque
coisas estavam escalando de uma forma que o próprio
eu acho que ele queria
Ismael
mostrar. Você
estava
vê no
fazendo.
versículo. No versículo 12 fala assim: porque em Isaac será chamada a tua descendência. Acho que ele queria fazer o ponto de que
né, para de Isaac todo mundo sair crescendo, né, separar essa confusão toda ali. No versículo 12 fala assim também, 13, mas também do filho dessa serva farei uma nação, por quanto é tua descendência. É. Né?
Quantos anos já tinha Ismael?
Deve ser
18
anos,
10. 13.
Né?
13?
Ele já
estava
quase um adolescente, então
é.
Acho
então,
que deu.
13 é quando ele nasceu, né? Agora, quando ele se mamou, ele levava vários anos até para se mamar, né? Então tinha 16, 18.
Eu acho que
quantos anos para desmamar?
4 anos,
pelo menos.
É, não, na Bíblia é assim: Samuel foi desmamado por tempo, ele não foi um bebezinho de um ano
por tempo. Está desmamado aqui então.
Mas assim, independente, se ele fosse um adolescente ou pré-adolescente, talvez Deus estivesse até protegendo o Isaac, porque talvez no futuro ele podia tentar contra a vida de Isaac, por ciúmes, por inveja.
No versículo 12, aí diz aí, ó, não te aflijas a propósito do menino e da escrava, atende a tudo o que sair a te pedir, pois é por Isaac que terás uma descendência que levará a tua.
Mas ele também... Sim. No verso 13, mas também desse, do filho dessa serva.
Da serva também.
Porque Deus não desamparou. Por mais que Ismael não era o filho da promessa, ele foi um bebê inocente que nasceu
e ele
sem
voltou,
ser entendido. Né? E Deus ainda abençoou. Deus é tão bom que abençoou um filho que não era nem para ter existido.
Uhum. E ele voltou depois para enterrar Abraão.
Sim.
Ele tinha visagem depois.
É.
Bom, aí continua a história falando sobre o servo de Abraão, que Abraão falou, vai buscar uma esposa para mim, para o meu filho, num lugar onde tem meus descendentes, em vez de buscar uma esposa aqui. E isso é já no capítulo 22, né? Mas essa parte aqui antes...
Não, mas aí você pulou a parte de que Deus mandou matar Isaac.
É.
Não, eu falei muito, na verdade.
Pulou, porque a parte foi lá das partes mais importantes.
Eu pulei muito, na verdade. Eu estou aqui, eu pensei que aqui era outra coisa que eu estava falando. Mas essa parte aqui de Abraão e Abimeleque, essa que é a parte que continua no capítulo 21. É, não sei se alguém quer comentar sobre isso, ou então a gente pula para outro capítulo.
Vamos para o 22.
Então vamos lá, no 22... O que sua versão fala ali no capítulo, no versículo 2? Quem tem uma versão é diferente. Eu tenho a Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela diz assim. Então Deus disse, pegue agora Isaac, seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Como fala a sua tradução?
Holocausto.
Oferece como um holocausto.
Oferece como
sacrifique
um holocausto.
Sacrifique-o. O meu é o holocausto.
Aí... Oferece-o ali.
Esse aí tem a conta?
Sacrifique-o ali como holocausto.
E em espanhol também, se oferece-lo.
Interessante que as traduções mais antigas que vêm aí... Elas dizem ofereça, ofereçam como um sacrifício.
É.
E as traduções mais novas falam queime ou usa a palavra até mate-o, sacrifique-o, entendeu? Existe alguma diferença entre oferecer e sacrificar? Porque a gente fala...
Ela oferecer é uma coisa
voluntária,
voluntária que você está levando, né, como uma oferta. Quando você manda matar, é uma ordem, se você não... Mata essa pessoa aí é diferente, né? Uma coisa que você não tem opção, você recebendo uma ordem divina, né?
É interessante que existe essa diferença nas traduções.
É. Mas o contexto é sacrificar, é sacrifício, porque quando ele faz quando Deus dá essa ordem, faz esse pedido a Abraão, ele está falando dentro de um contexto de sacrifício.
Sim,
então, que ele levava até lenha e levava fogo, que isso aqui é queimar mesmo.
É porque é isso que ele entendeu, mas é interessante que tem pessoas, que eu já ouvi até, que eles falam assim, olha, Deus não falou para ele matar o filho dele, porque isso é contra o mandamento. Ele falou para oferecer o filho. Ofereça o filho como holocausto, ou seja, eu não vou matar quem vai matar, vai ser Deus. É isso que eles falam, a teologia que eles pensam assim.
Porque os animais porque ele está dentro de um contexto de sacrifício de animais, quer dizer, era como um tipo de um animal que estaria sendo morto,
mas naquela época Deus mandava fogo do céu ainda para queimar o sacrifício
também,
algumas vezes sim.
Mas na verdade o anjo segurou ele com
mas Abraão levou
o machete na mão,
Abraão levou a lenha, né?
Levou a lenha e o fogo.
Sim, mas quando o anjo o deteve, ele estava com a mão erguida com...
Talvez ele ia matá-lo primeiro e depois queimar.
Primeiro matava, depois queimar. Matava.
Então, porque ele ia queimar, ou seja,
então
não
Deus
ia vir fogo
para que ele matasse. É. Não, ele não ia somente oferecê-lo para que Deus queimasse ele do céu. Porque como Abel e Caim, por exemplo, eles ofereceram o holocausto e Deus mandou fogo do céu para queimar.
Mas nesse caso, Abraão iria matar e iria queimá-lo.
Pior ainda.
Pior ainda.
Então ele ia
matar e ele iria queimar.
Por isso que a teologia dessas pessoas dizem, se você vai oferecer, Deus vai providenciar. E na hora que ele foi usar a faca, aí que Deus falou, não. Meu ponto era você oferecer. Essa é a teologia das pessoas. Agora, eu não sei se essa teologia é correta ou não, de falar assim, olha, o Abraão pegou a faca para oferecer, se ele fez certo ou não fez. Tanto é que Deus parou. A Bíblia não fala. O que fala em Hebreus 11, quem quer olhar ali, sobre o que que Abraão tinha pensado na cabeça dele. Vamos ler lá essa parte?
Você lembra que antes de como é que chama? Isaac pergunta, pai, aí tá, como é que chama?
Fogo.
A lenha, tá o fogo.
Onde está o sacrifício?
E onde é que tá o sacrifício? Aí Abraão diz, Deus proverá.
Isso é no versículo 17, capítulo 11. Vamos lá, até o versículo 19. Quem quer ler?
Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaac. Ele havia recebido as promessas, ofereceu o unigênito. Havendo dito em Isaac, será chamado sua descendência. Pensando que Deus é poderoso para levantar ainda dentre os mortos, de onde, em sentido figurado, também volveu a receber. Pela fé, bendice a Isaac, a Jacó e a Esaú.
Até o 19. Aqui fala assim, Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Ou seja,
simbolicamente ele estava recebendo.
A interpretação aqui do autor de Hebreus, que... os teólogos conservadores dizem que é Paulo, fala que ele, ao oferecer seu filho como sacrifício, foi até morto, na verdade, né? Que ele ressurgiu da morte até. Ele não morreu literalmente, mas de acordo com a teologia aqui de Hebreus, diz que ele foi oferecido por completo.
Porque quando
é que para Abraão foi totalmente sem restrição, ele estava lá...
Já li, falando isso. Preparado, né?
Agora, a pergunta que não quer calar, que não calaria, é: você teria coragem de fazer isso?
Não.
Porque a primeira coisa que você pode pensar é falar: peraí.
Essa não é a voz de Deus.
Essa não é a voz de Deus? A morte? Vou oferecer alguém a morte?
Mas o espírito de profecia fala que veio esse
pensamento.
Que veio esse pensamento. E Abraão lutou. Não foi assim fácil, fato, que eu pegou aí. Relutou dentro de si. Mas aí ele se apegou a Deus e ele concluiu que Deus estava. Entende? Mas não foi fácil, não.
E a fé de Isaac também? A gente não fala muito da fé de Isaac.
A fé, a submissão.
É. Isaac, ele perguntou para o pai: pai, eu vi a lenha, eu vi tudo que o senhor trouxe, mas e cadê o...
cadê a ovelha?
Cadê a ovelha, né? Cadê o carneiro? E aí quando Abraão fala, Deus vai arranjar um carneirinho, será que ele está pensando, alguma coisa não está certa aqui? Aí na hora que ele fala para ele... senta aqui, eu vou te colocar aqui em cima, que você é o sacrifício. E aí? Aqui, na verdade, só fala que ele amarrou Isaac. Mas provavelmente ele deve ter falado para Isaac: olha, você é o sacrifício.
Isaac também, ele ia falar:
Isaac era um jovem, né? Ele tinha um ancião, podia ter
Saindo correndo, empurrado do pai, que eu adoro.
Recebendo da Gagá, né? Recebendo da Gagá.
Isaac tinha presenciado a relação do pai dele com Deus, provavelmente, a ponto de crer que o pai dele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que ele confiava até numa coisa.
O que é fundamental aí é a experiência de Abraão que ele tinha com Deus. Já havia passado muitos anos. Quer dizer, do fracasso que ele teve no Egito e em outros lugares, agora ele já havia caminhado com Deus muito tempo. E a sua fé aumentou muito mais quando ele recebeu o cumprimento da promessa do nascimento de Isaac. Então ele tinha certeza que Deus estava dirigindo os seus passos. E quando Deus pediu então a Isaac como sacrifício, então aí vem o caso do que mencionou em Hebreus. Ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar. Não, mas isso aí é uma vida de relacionamento. Não é da noite para o dia que ele chegou a ter esse tipo de fé. Entende?
Através dessa experiência também ele compreendeu o amor de Deus.
É.
Em dar o seu filho.
Né? É isso que eu ia falar. Talvez ele já sabia dentro dele que o próprio Deus ia dar o seu filho como sacrifício.
O que que fala ali no versículo 16? Quem que quer ler ali?
Versículo 16?
E disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará o seu mundo.
Essa frase aí, não me negou seu filho, seu único filho, vai te lembrar alguma coisa que a gente já estudou? No livro de João ali. Capítulo 3.
Versículo 16.
Versículo 16.
Parece o versículo 16.
Deus mandou seu filho, seu único filho. Exatamente o que você falou, que Abraão talvez literalmente não tinha pensado que seria isso ia acontecer, mas em forma assim de dar o seu filho, ele entendeu.
Mas que... talvez, vamos supor, se ele tinha um relacionamento tão forte com Deus, tão íntimo, ele entendeu o que Deus disse em Gênesis, que a serpente lhe feriria o calcanhar. Mas ele, o filho, destruiria a serpente. Talvez assim, na intimidade dele com Deus, no relacionamento que ele tinha, o Espírito Santo tinha iluminado.
Ele entendia mais ou menos,
porque os profetas, Isaías, todas aquelas coisas não tinham vindo, né? Mas eu acho que talvez no relacionamento dele com Deus, ele entendeu que o que Deus disse no Jardim do Éden, que a serpente feriria o calcanhar, mas o filho dele feriria a serpente, acho que talvez... Ele tinha uma compreensão do plano da redenção.
Exato. O que nós temos que entender é isso aí, justamente, que tudo que estava desenvolvendo, todo esse processo, é com o objetivo de ser implantado justamente o plano da redenção.
You know, we talked, I mean, a gente fala muito de Abraão, mas a gente esquece de Sara, que é a mãe. Você fica imaginando, o que Abraão...
Mas ela nem sabia. Ela saíram para fazer um sacrifício, mas ela não sabia dessa história.
Ela não ia deixar. Tá doido, porque eu trabalho com pessoas que têm... Eu faço counseling, e você fica vendo como as pessoas chegam para você e falam que fazem... várias coisas, odd, sabe, requests, pelo amor que a pessoa tem um por o outro, né? Mas essa questão do pai e do filho, aí você fala, bom, é aquele relacionamento assim, tão grande, aquela união tão grande, mas pai geralmente para filho não tem isso, é mais mãe para filho. Faço qualquer coisa para os meus filhos. Sabe como é que é? Você não vê muito assim, pai fala assim, faço qualquer coisa para os meus filhos. É errado, você vê, você tem. Mas não é tão comum. Isso que eu tava querendo saber se Sara sabia ou não. Eu falo assim, Sara...
Aparentemente,
essa criança já consegue tantos anos, entendeu? Já fala assim, peraí.
Mas eu acho que o Abraão faria, porque ele esperou tantos anos para esse filho. Sabia que foi tão difícil conseguir.
É.
Aí não foi, é uma coisa, eu faço tudo para ele.
É,
mas o ponto-chave ali está no pensamento dele, né? Que ele acreditava que Deus iria ressuscitar Isaac. A promessa não ia se quebrar.
É.
De acordo com o que Abraão tinha pensado, não ia se quebrar.
Também que Deus dá e Deus tira. Ou seja, se ele me deu e está tirando, ele pode me dar de novo.
É.
De outra forma.
É, mas aí, nessa época, Abraão já tinha um amadurecimento espiritual.
Bem grande. Obrigada, Renan.
Alguma coisa interessante ali, agora no capítulo 23, que é sobre ele vai sepultar a Sara, né? E aí tem aquela conversa que ele teve com os pessoal. São filisteus esse pessoal da... Não, são de Canaã.
São heteus, né? Responderam, né? É da terra de Canaã. É na terra de Canaã.
Os filisteus são depois, quando ele...
É. Mas aí...
Não sei se tem alguma coisa interessante aí, ou se a gente já vai pro... pro 24.
Aí é só o sepultamento dele.
Então vamos lá no 24. É... Aqui que é aquela coisa que eu tava falando no começo, que é a promessa... Promessa não, o pedido de Abraão para ir buscar uma esposa para
Isaac
na terra dele.
É.
O interessante é que os judeus são tão. É, como se diz? Eles têm uma
tradição?
Uma tradição assim tão forte com relação à linhagem deles.
É.
Que nós somos de Israel e nosso povo é de Israel. Se você vê, Abraão era. Era da Babilônia, de Ur. E aí ele foi pegar uma esposa pro Isaac, da Babilônia também, de Ur. Da mesma região.
É, mas você... só com um detalhe, entre,
não, sim.
Entre os parentes.
Sim, mas o que eu acho interessante é que o povo veio de lá. Começou ali, Abraão. O que vocês acham dessa promessa? Promessa não, desse pedido do servo de Abraão. Ele fala assim, no versículo aqui... 17, né? É, não, antes disso, ele faz na oração. Tipo assim, no versículo 14, olha, eu vou dizer a uma delas, por favor, abaixe seu pote para que eu beba um pouco de água.
Uhum.
Aí, se ela der água para os meus camelos, se ela disser isso, aí essa vai ser a moça. Tipo assim, a gente ouve tantas coisas assim que as pessoas prometem alguma coisa ou falam, testam Deus, né? O que, que a gente acha com relação a isso, esse teste aí que ele falou pra Deus? Porque ele falou, olha, eu quero que você me mostre uma luz.
É.
Então eu quero que você faça isso. Em vez de falar, Deus, me dá um sinal, ele fala, não, esse eu quero o sinal.
Ele pediu a Deus, né? Ele deu ele, como dizem outras palavras, ele apresentou uma condição pra Deus.
Mas o que vocês acham disso? Vocês acham que é uma coisa que a gente deve fazer hoje? Fala assim, olha Deus, eu quero comprar um carro. Então, se eu chegar lá na loja e o cara falar pra mim, olha, esse carro, sei lá, similar a esse servo. Fala assim, ó, vou chegar na concessionária e se vier dois vendedores pra falar comigo, eu sei que o senhor quer que eu compre o carro.
Depende da situação.
Primeiro, Marcelo, você tem que, nós temos que partir de um princípio seguinte, que Abraão que o mandou.
Uhum.
Abraão estava preocupado com em dar continuidade àquilo que já começara por ele.
Uhum.
Então ele estava seguindo um plano divino. Você entende? Ele não estava indo por acaso, ele não estava preocupado consigo, ele estava preocupado com um plano.
Um plano de Deus.
Além disso, ele tinha uma missão muito importante, né? Quer dizer, ele assim, foi colocado na situação, então me mostra alguma coisa, me mostra que eu posso saber o que o senhor quer que eu faça.
Porque
totalmente em tuas mãos, quer dizer, eu não sei.
E agora ele pega um homem de sua confiança, um homem que era também um temente a Deus, e ali, e lógico, e Abraão também não lançou assim, não vá.
É.
Abraão estava orando por ele.
Acho que é interessante pedir para Deus abençoar e Deus guarde isso para dirigir as coisas. Não precisa ser assim tão específico.
No caso.
Ele foi um caso especial.
Caso especial. Ah,
Mas a gente vê várias situações similares, assim. Gideão fez a mesma coisa. Ele pediu ainda duas vezes.
É.
Falou assim, Deus, olha, eu sei que isso aconteceu, mas...
Acho que é
meio comum, né? Você ter orvalho ao redor de, de uma lã e a lã não pegar água. Então faz o contrário.
Eu não sei se gravaria aqui uma vez, quando o Marcos tinha 3 meses de idade, e o Marcos chorava, chorou 72 horas.
Uau!
72 horas. E aí, foi num momento que eu já não aguentava mais. Porque levava o médico não resolvia nada. Aí, então, eu e a Emília, nós fomos ao quarto dele, dobramos o joelho ali junto à cama dele, ao berço dele. Eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dele e fiz uma oração específica para Deus. Senhor, por favor, se for da tua santa vontade, que o Marco descanse, que não sofra mais, que ele descanse. Ou então que o Senhor nos atenda e que ele pare de chorar. Acabei de fazer a oração, ele parou de chorar e ele dormiu. Então é uma oração que ele atendeu na hora. Uma outra coisa, uma vez eu pedi um sinal, não comentei nada com a Emília, porque ele tinha... constantemente ele tinha pneumonia. Constantemente, traduzindo para ele, verdade, senão... Então, constantemente pneumonia. Aí um dia eu pedi um sinal a Deus. Senhor, eu gostaria de pedir um sinal para ti. Se o Marcos vai viver ou não. Se ele vai viver, que ele dê um sorriso. Ele não sorria. Ele era sempre, ou estava sério, ou estava chorando, sempre. E aí a Emília estava com ele no Rio de Janeiro, no hospital do Fenfe, porque estava sendo tratado, fazendo tratamento de pneumonia, porque onde estávamos, no Espírito Santo, em Colatina, já não tinha jeito. Então foi para o hospital do Fenfe, e ela ficou com ele um mês.
Não,
não, Silvestre.
Silvestre,
Fenfe, Mato Grosso do Sul. É. Aí, um dia eu liguei para a Emília, ou ela me ligou, eu liguei para ela, e ela falou, Zé Maria, você quer saber o que, que aconteceu com o Marco? Não, o que aconteceu? O Marco sorriu. Você entende? Então, aí eu falei, pois aí, esse foi o tipo de oração que eu fiz. Quer dizer, no sinal que eu pedi a Deus. Então, Deus pode.
Eu acho que é exatamente o que o Gugu falou ali, depende da sua comunhão com Deus. Eu acho que...
E também da circunstância.
Da circunstância.
Muitas vezes Deus opera de uma forma que você...
Porque, mas o que eu quero... O meu ponto que eu queria falar é assim, que mesmo se isso não acontecer, igual Daniel, os amigos de Daniel, falam assim, olha, Deus pode nos proteger dessa fornalha, mas mesmo se ele não proteger, eu ainda vou confiar. Acho que eu acho que muitos cristãos acreditam assim, quando eu for ser cristão, Deus sempre vai me dar sinal, sempre vai me mostrar onde que eu tenho que ir, sempre vai me dar a direção certa. Mas muitas vezes não. Muitas vezes você não vai ter uma escapatória, você não vai saber o que fazer.
Exato. Uma vez você vai, você tem que ir em frente. E aí Deus vai conduzindo as coisas.
Alguma coisa mais interessante aí no 24?
Não. Aí se perguntaram a moça, era de livre espontânea vontade.
É.
Não foi nada forçado. Essa é uma criança. Mas que
interessante que ela não questionou, ela aceitou, ela parece que até ficou feliz, né, com a situação, que ela foi escolhida por um parente, uma coisa de honra, né, e talvez, não sei se a notícia que Abraão teria uma descendência muito grande, se Abraão espalhou isso para a família dele ou não, se teve alguma oportunidade para ele fazer ou não, mas
certamente o nome de Abraão era conhecido, né?
E ela era prima dele, né? Prima de primeiro grau ainda.
Isaac
estava orando no campo, né? Para saber se
ele
tinha
uma missão.
Mas
também naquela época era mais ou menos assim, né?
Claro. Era os
pais que escolheram. Mas, como é que chama? Mas os pais perguntaram se Rebeca queria ir.
Ah, sim.
Ela perguntou. Ela podia.
De jeito não,
Buia. É, isso é verdade. Eles não falaram, ah, você vai. Bom, eu tenho umas coisas, né, que eu sou meio assim, liberal. Então eu gosto de jogar umas palavras
experimentos aí, né?
Interessantes. Aqui no versículo 53. Em seguida pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. É, o que, que sua tradução fala aí no 53?
E tirou o servo joias de prata, joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu-os coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe.
Só um ponto interessante que... assim, deu joias.
Deu... É o dote.
Que era costume.
Era costume.
Mas depois, lá na frente, vai lapidando esses
A modéstia é uma coisa importante, na Bíblia.
Mas naquela época era nesse contexto aqui era normal as mulheres andarem todas paviadas. Bem normal.
Uhum.
Não fazia diferença. Né?
Uhum.
Mas o motivo que eu mostro as algumas coisas assim é justamente tem várias pessoas na nossa igreja que são muito dogmáticas ao respeito de várias dessas coisas. Né? Que, muitas vezes elas nem leem essas partes da Bíblia que falam, olha, teve uma época que foi normal, joias era normal, e adornos de Deus, uma coisa normal. Mas não quer dizer que a gente deve seguir os costumes daquela época, tanto é que a gente vai fazer tanta coisa que vai sacrificar animais, vai fazer...
Por isso que é sempre é bom analisar o texto e o contexto da coisa.
E nos capítulo 25, isso é o morte de Abraão e o nascimento de Esaú e Jacó.
Casa de novo, né? Abraão casa de novo.
Casa. Como outra mulher, mas se tudo.
Essa outra coisa que eu falo, eu já falei, comentei aqui, que a primeira coisa que aconteceu, acho que eu falei no grupo inglês, quando foi logo depois ali de Caim, a Bíblia fala que quem que pegou já tinha duas mulheres já. A poligamia já era acontecia normalmente.
É.
Entendeu?
Também era baseado em um costume.
Exatamente. Aqui é a mesma coisa.
Mas Deus não aprovava. Sara já
tinha morrido.
Mas já tinha morrido, mas mesmo assim, né?
Não, o que é interessante...
Ele já tinha outras mulheres.
Você não vê nenhuma proibição à poligamia até muito depois.
Até Jesus
falar... Eu dei para vocês a lei do divórcio por causa da dureza do seu coração.
Moisés lavrou a lei do divórcio por causa da dureza.
Moisés deu a lei do divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não era assim. Era homem e mulher e eles dois iam se tornar um só, uma só carne. Ou seja, o propósito de Deus sempre foi uma esposa. Nunca foi poligamia. Só que ele nunca falou contra a poligamia. Por quê? Porque ele estava lidando com as pessoas.
Ele estava preparando.
Do jeito que elas estavam ali. Do jeito da cultura delas.
Sempre temos que analisar o seguinte, que Deus não vem e faz já uma mudança radical. Ele vai preparando um pouco. Ele vai lapidando. Ele vai... Né?
Exatamente.
Vai até que chega um ponto. Agora é o ponto.
E algo mais aí, nascimento de Esaú e Jacó, 25. Vocês acham que Jacó teve culpa quando estava no parto, de repente sai a mão dele ali, junto com o pé do Esaú, aí ele fala, olha, ele está agarrando a mão do, o pé do irmão, ele é um enganador, ele quer sair primeiro. Mas uma coisa interessante que eu acho que na época ali, aquele pessoal... aquele pessoal ali na época estava interpretando as coisas muito assim, literal, entendeu? Tipo assim, um bebê quando nasce não sabe nada, não tem nenhuma base para nada. Ele não estava querendo enganar ninguém, mas é só o olhar dos pais olhando lá e a mulher parindo lá, falando, olha, ele está pegando... no pé do irmão.
Como é que faz pra segurar, né? A criança não tem muita força ainda, né? Só tem reflexos e tal. É interessante, né?
Olha, mas ele é interessante, porque mas quando ele nasceu, a médica veio checar ele, né? Ele já pegou no. Você tá no espaço?
É reflexo, né? É. Esse é um reflexo pegou, que ele segurou. Tem. E você ela... põe então... na mão dele. Eles...
e ela pegando de volta pra poder checar ele. Mas ele já agarrou o negócio do grado em cima dele. Mas não tem muito mesmo.
Interessante que o nome Jacó significa enganador. Uhum. Ou seja, você imagina, você crescendo, e a pessoa fala, oh, enganador, enganador, vem cá, vem comer, enganador. Uhum. É uma coisa assim que você vai nascer com um complexo.
Não,
você vai ter um complexo a vida toda.
Eu tô chamando o nome de Jacó, só porque quer dizer. Mas é o caso, por exemplo, se você chama Davi, você chama Ethan, o que quer dizer? Muitas pessoas não sabem o que quer dizer.
Mas era a língua deles, eles sabiam.
Mas sempre, ainda mais que o nome naquele dia, era como um tipo de profecia.
Profecia.
Né? Um tipo de profecia.
Mas exatamente, isso aconteceu, porque ele enganou o irmão, enganou o pai.
O que você tem que analisar? Vocês têm que analisar o seguinte. Veja o versículo 23. 22, né? Mas os meninos, né, nessa tradução, eles se chocavam-se no ventre. E ela disse, se é assim, o que adianta viver?
Lutava.
E foi consultar o Senhor, que lhe respondeu, duas nações trazes no ventre, em suas entranhas. Dois povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais velho.
Uhum.
Perguntava aí,
dois povos inimigos, você quer dizer? Eu já brigava, mas
assim, já dentro
da... é igual tubarão, né? O tubarão come os irmãozinhos.
Assim. E já estavam brigando dentro do vento. E havia duas nações aí.
Mas é isso interessante que eu acho que a interpretação de Rebeca na cabeça dela, eles estão brigando, porque está tendo muito, está mexendo muito aqui, ah, é briga, é briga. E Deus não nega isso, né? Porque... eu acho que a condescência de Deus é uma coisa que a gente vê na Bíblia extremamente, para mim, o caráter de Deus é muito, muito louvável pela forma como ele condescende às crenças das pessoas. Ela creu que os dois estavam em contenda, estavam brigando lá dentro.
Mas não tem
pra brigar o outro, não, eles estão mexendo. Mas Deus faz a profecia relacionada a isso. Por quê? Porque vai acontecer no futuro.
Já estava, né?
Mas ele não fala, olha, de acordo com a ciência, isso não é impossível acontecer, entendeu? Ele vai na crendice da pessoa e ele condescende a crença da pessoa e usa a pessoa dessa forma.
Ele usa o contexto da coisa pra... apresentar uma verdade que era como uma parábola aqui. Ele estava usando a própria ilustração do contexto ali. Ele estava passando no ventre nas entranhas da Rebeca.
E a. Quando eles cresceram. A venda da primogenitura,
né?
Como?
A venda da primogenitura.
Agora é interessante que aí vem a questão, né? Quando os meninos cresceram, Esaú tomou-se tornou-se um hábil caçador. E homem rude. Ao passo que Jacó era pacífico e morava em tendas. Aí diz que Isaac gostava mais de Esaú, porque comia da caça. Mas Rebeca preferia Jacó. Você vê como já havia distinção aí. Né?
Uhum.
O pai dava preferência ao filho.
E Esaú, é interessante você ver aqui que ele, né, ele vende a primogenitura dele, que é uma coisa tão importante, né, por um prato de comida. Ele vira no versículo 30 e depois fala, para que eu recebi a primogenitura se eu vou morrer de fome, né?
Em outras palavras, é, naquele caso, ele me tratou, ele estava tratando...
É falta de expressão.
Fome?
É falta de próprio, sabe, tão forte?
É, também, mas é falta também de uma visão espiritual, porque a primogenitura tinha um valor, era um valor espiritual, tinha um valor profético, um valor material, um valor de liderança.
É interessante, ó, Esaú também é chamado de que mais? Qual o nome de Esaú?
Edom.
Você vê que em Malaquias, os Moabitas, os Edoms, mas você vê Malaquias 1 e 2 e 3... Malaquias dando uma demonstração a Israel, né? Ele fala no versículo 3, assim, sobre 2 e 3, sobre o fato de Esaú e Jacó, né? No versículo 3 fala assim, e odiei Esaú, e fiz os seus montes uma desolação, e dei as suas heranças aos chacais do deserto. Vou estudar isso com mais calma, mas você vê que tanto Esaú como Jacó representam duas classes de pessoas, né? Uma pessoa que... vendeu o direito à primogenitura, que era uma coisa tão importante, né, naquela época, uma coisa material, uma coisa física, uma coisa sem controle. E Jacó é uma pessoa que foi amada, que recebeu a herança de Deus e tudo mais. Né?
Ele roubou.
Mas agora o que eu analiso, o contexto é o seguinte, que Esaú, ele diz aqui que ele era rude, mas era um homem duro, não era só duro no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. E Jacó já tinha a sensibilidade, ele era sensível. Quer dizer, e também esperto, inteligente. Né?
Na minha versão aqui não fala nada de rude.
Não?
Só fala que ele gostava de viver no campo. E se tornou um bom caçador.
Nessa tradução aqui diz.
Interessante.
Como é que diz em espanhol?
Mas eu acredito que seja em questão de ele ser uma pessoa do campo. Quando você é do campo, você é uma pessoa assim...
Dura.
Dura, né? Você tem essa...
Perde aquela delicadeza, né?
Sim.
Que é o primogênito, ele era o sacerdote da família, ele, da sua descendência viria Cristo, e ele ganhava a parte maior da herança.
Ele não valorizou nada disso.
O prato de comida.
26.
Prato de família.
É.
26, alguma coisa assim. O que aconteceu ali no 26?
É, restando a fome novamente no país.
Interessante que ele faz a mesma coisa que ele fez.
Que a mulher Abraão fez.
Mesma cabeçada.
Ela é minha irmã.
Aí o rei já estava aberto.
Mesmo assim.
Brincadeira, né? Você faz, você vê a genética passa. Bom, mas então vamos pular aí para o 27 já, se a gente já sabe essa história que aconteceu ali.
Interessante que diz que Isaac ficou ali muito tempo. Um dia que ele recebeu os três outros para chamar o Isaac.
Apareceu.
Qual versículo é esse?
8.
Versículo que? 26, 8.
Quer dizer que ele era carinhoso, amava, né?
Então vamos lá no 27, que aqui é a parte da enganação. Você acha que Jacó tinha pensado nisso? Porque de quem que veio essa ideia?
Nem dele que teve, né? Mas...
Por que será que a mãe dele quis fazer isso?
No começo fala, né, que o pai gostava mais de, no versículo 20,
de Esaú,
25, 24, né? 24, 25 fala, o pai gostava mais de Esaú, mas a mãe gostava mais de...
Mas Rebeca também tinha uma. Ela também era esperta. Ela já estava preocupada lá na frente com o bem-estar do filho querido dela.
Exatamente.
E ela também conhecia a natureza do outro filho e via que ele era um filho desleixado. Ele não estava preocupado com as coisas espirituais. E Jacó, ele era quieto, ele era mais concernente às coisas espirituais do que Esaú. Por isso. Mas só que aí vem a questão da ação humana novamente. O humano querendo ajudar os projetos divinos. E aí vem novamente as cabeçadas. meus problemas, porque as pessoas não esperam
Deus tomar providência.
Deus tomar providência. Ela era uma conhecedora do plano de Deus, tudo. Deus havia feito, já havia revelado para ela a profecia de que o maior iria servir o menor. Uhum. Você entende? Uhum. Mas ela não esperou acontecer, ela quis ir à frente. E por isso vai vindo as consequências. Uhum. E quem sofreu maior nessa consequência?
Uhum.
Nunca mais. Ele também não sofreu muito. Muito.
E como que Isaac não tinha mais uma bênção? Interessante, né? Que ele falou, olha, eu já dei tudo pro seu irmão. Eu já dei os trigo, já dei vinho, já dei tudo. Agora não tem mais nada. Interessante como eles acreditavam, né, nessa coisa. Era uma coisa tão forte, a questão de passar a primogenitura, passar a bênção, passar.
Porque tem que ver que ele era como um profeta de Deus. Era como um profeta. Entende? Então as suas palavras eram. Entende?
Uhum. A mulher, quando era criança, ainda tinha isso: bença pai, bença mãe, bença avó, bença tia. Eu ia dormir, bença.
Interessante.
Não sei se você já viu quando, por exemplo, Israel estava já formado como nação, tudo, as tribos, daí aconteceu o caso de um rei que estava, de um reino que estava invadindo, não sei, daí teve um dos reis que foi ter com o profeta Eliseu, e Eliseu falou para ele pegar a flecha e viria atirar várias vezes, e ele atirou, parece que uma, duas,
três, quatro.
Três.
E ele falou, você tinha que ter atirado muito mais vezes, agora você só atirou três vezes.
Só vai, né, você vai acabar com parte do
devia ter atirado mais vezes.
Os soldados.
É interessante.
É por isso que eu falo que se a gente sempre tem o foco de falar, olha, a gente vê Jesus como foco central e vê como Deus lidou com o povo naquela época, a gente vê que era condescendo. Deus condescende essas crendices, ele condescende essas coisas que as pessoas acreditavam, dessa coisa de passar a bênção, sabe? Eu falei a bênção, agora eu não posso trazer de volta, entendeu? Deus honra tudo isso que estava na cabeça deles. E Deus fala, não, eu vou honrar, agora que você deu a bênção para Jacó, vai ser dele, não vai ser de mais ninguém. Interessante, né?
O que também tem que levar em conta é que a bênção maior seria para o primogênito. Mas não iria acontecer dessa maneira. Ia acontecer de uma outra forma. Mas como houve uma antecipação da parte humana, então Deus falou, bem, então agora a bênção é para ele. Só que aí vem as consequências dessa atitude humana.
Com certeza, ele já vai embora. Com medo do irmão.
Aí já começa toda a desgraça para a vida dele. E quantos anos ele não sofreu? 20 anos.
Uhum. Então vamos falar da história dele aí para fechar a história, que começa com ele fugindo do irmão. Uhum. E depois ele ficando na casa do seu tio. Então, aí do capítulo 28, 29, 30, o que a gente tem de interessante?
E outra coisa, vocês têm que ver o seguinte, que Esaú, ele já também foi desobediente, não só na questão da primogenitura aí, como também ele casou com filhas...
Cananeias.
Não? Cananeias. Eteias.
Uhum.
Ele não estava preocupado com a
filha. Não estava nem aí.
Também.
Mas é muito bonito o sonho de Jacó, né? Sobre os anjos descendo, subindo para aquela escada.
Isso aí é coisa muito linda. Porque veja o desespero, a angústia desse moço fugindo de casa, deixando o regaço de sua mãe, do seu pai, por causa de sua cabeçada, de sua imprudência. E agora ele vai para uma terra deserta, um lugar estranho para ele, certo? Mas ele tinha a sua sensibilidade com Deus. E Deus não o desamparou.
Ele é fiel a Deus.
E ali mesmo ele já faz um pacto com Deus. Não, vamos falar em nossas palavras. Senhor, eu fiz essa cabeçada, essa burrada aí, agora estou fugindo do meu irmão, estou indo para uma terra aí que não sei para onde vai acontecer na minha vida, mas se o Senhor for comigo, né, se o Senhor me abençoar, eu vou devolver os dízimos. Eu vou ser fiel a ti.
É.
Né? Isso que é lindo. E aí Deus então se revela a ele. Isso é muito bonito. Isso é uma mensagem muito grande para nós. A gente deve olhar como que Deus
esperança,
é.
Né?
Hã?
Esperança.
Uma esperança que Deus não dá.
Não nos abandona.
Não nos abandona.
E ali, essa cidade de Betel não é a cidade. É,
cidade de Deus.
Que depois se tornou Belém ou não?
Não.
Mas Betel era do povo de Judá depois, não era?
É, ele se tornou Belém.
É muito legal essa história mesmo.
E é interessante.
A promessa de Deus.
Que ele colocou, uma pedra como travesseira. É. O cara está dormindo.
Não tinha nada, né? Foi embora. Saiu de casa, não tinha nada.
Doido. Alguma coisa? E aí,
E agora aqui então, vamos lá no 29, ele com Labão 29 e 30.
É. Aí começa. Aí achou o mais esperto do dinheiro.
A minha primeira pergunta é assim, né? Por exemplo, ele fala, Leia tinha os olhos meigos, fala aqui na minha tradução, e Raquel era bonita de rosto e de corpo.
Bonitona, né?
Só que Jacó estava apaixonado por Raquel.
Esperto, né?
Ah, e ele disse, olha, vou trabalhar 7 anos
para sofrer menor.
Para casar com a Raquel.
É.
Ela bom disse e falou assim, olha, com certeza, eu vou dar ela a você em vez de um estranho, fique aqui comigo.
Entendo como é que ele percebeu que não era Raquel.
Então ele trabalhou 7 anos.
E não era toda aquela
intenção. Eu não sei se a mulher usava um véu, sabe?
Usava
um véu no rosto.
Uma coisa que diz aqui que Lia tinha os olhos apagados, né? Aí eu lembro que os caras falavam assim, ela tinha luz baixa.
Apagado?
É, diz aqui essa profissão.
Que fala mesmo, né?
Ela tinha um olhar apagado.
Apagado? É. Interessante essas traduções mais antigas.
Né? Fala que
o significado das palavras.
O meu fala, tinha olhos tenros.
É.
Tenros.
É. A gente faz uma teologia na palavra antiga, né? Que a gente olha e na verdade tá falando talvez que ela tinha os olhos bonitos.
Sei lá. As palavras dela, a voz dela, qualquer coisa.
É.
Mas aqui teve, eles ficavam longe, eles não moravam perto. Então, eles só viam
no
encontro. Depois eu vi o
mas mais. O interessante é que ele passou a noite toda, né? E ela talvez, ele talvez, não sei,
tá
começa a pensar numa sociedade machista. Você tá lá e você faz o seu negócio lá e de repente você vai e dorme.
Na relação sexual, não, lá, não ouve, tem uma não participação, não tem um diálogo, não tem, não. É só no vapt-vupt, that's it.
Nossa, isso que eu não entendo.
E aí você passa a noite toda, só de manhã que você vai e percebe que é outra mulher.
É demais.
Nossa, sério, né?
Já é negócio da fé.
Como é que é isso, né?
Quando você é criança, você até pode acreditar, né? Mas depois que você se casa, você fala, não, peraí.
Mas também, o que acontece é assim... ele não tinha maldade de nada.
É, exatamente. Nada. Né? Não deveria ser nada. Jovem, deveria
jovem.
Ser.
Ele tinha 40 anos já.
É, 40 anos, mas não,
mesmo
não
assim,
tem,
não
né?
tinha experiência.
Não mulher. Tem, é diferente. Desculpa. Naquela época não havia televisão, não havia os meios de informações, não havia internet. Ele estava no meio do deserto.
Olha, nada.
I'm sure Laban kept it very dark.
Como diz o eu penso que também Laban deu todas as coordenadas
instruções
para Leia.
Não fala nada, fica quietinha e tal.
A Raquel lá vestida de
imagina ela também, não fala nada que a Raquel.
E a Raquel não falou nada?
Nada.
Sabe o que é interessante também? Que a gente comentou sobre
pai,
isso.
É o pai que estava. O pai é esperto.
Agora, ele ganhou a Raquel no dia seguinte.
Exato.
Não, ele ficou
uma
semana com a Léa.
Uma semana
foi.
Sabe que quando criança a gente pensava que ele ficou mais 7 anos para ganhar a Raquel.
Não.
Na verdade,
não.
7 anos.
He also says they had a feast, so I'm assuming it probably alcohol, so Jake was probably drunk also.
She went to feed a bitch.
That could be true.
That could be true. That's the only way I can think that.
Aí começou a ter filhos.
Mas agora vejam
filho atrás de filho. Atrás de filho, atrás
vejam
de filho.
Que a o contexto. A Lia que, tem, que, era, que não era a amada, tem filhas e a outra, frente, Raquel, eu... não tem.
As coisas se repetem.
É.
Muito
interessante.
Então vamos lá no capítulo 30, que fala sobre os filhos.
É.
Interessante que ela chega para.
Não, mas olha só, antes de ali, você vê, a Vênia das Escolhas tem as servas ainda, né?
É.
Que elas também vão ter filhos ainda, né? Elas também, né?
É.
Ficou uma festa esse negócio aí, né? Você teve a Raquel, você teve a Bila, versículo 29, acho que foram quatro total, não foram, né? Não foram? É isso mesmo, estou correto?
Pelo menos.
Foi a comigo, versículo 28. Então deu a mulher a Raquel, sua filha, versículo 29. Labão deu sua serva Bila, por serva Raquel, sua filha. Sim. E possui também a Raquel, e amou também a Raquel, mas queria ser...
Trabalhou mais 7 anos. Interessante que ele desprezava Léa. O Senhor viu... 31. O Senhor viu que ele desprezava Léa, aí fez com que ela pudesse ter filho e Raquel não.
Exato.
Interessante que, mesmo se for a interpretação de Moisés... que Deus fez isso, entendeu? E como Deus, lembra que a gente comentou aí duas semanas atrás, que Deus recebe tanto o louvor, quanto a culpa, quanto tudo é culpa de Deus. Se alguém não engravida, é culpa de Deus. Se alguém engravida, é culpa de Deus. Se alguém morre, é culpa de Deus. Se alguém vive, é culpa de Deus. Ou seja, essa é a teologia judaica, né? Desde aquela época. Mas, mesmo se Deus fez isso para ensinar uma lição para Jacó, o interessante é que, tipo assim, ele tem que fazer uma coisa bem forte para ensinar uma lição para Jacó, sabe? Olha, eu não vou dar filhos para essa mulher. Ela vai ficar... Depois de quantos filhos que ela teve? Teve 7 ou 8 já pela outra mulher e a concubina. Depois que ela teve o filho dela.
Eu também... tem que analisar o ponto de vista como que Deus... Ele tem um cuidado especial por aquelas pessoas que são como que
desprezadas. É interessante que ela, no versículo 1 do capítulo 30, ela fala para Jacó: dê-me filho, senão eu morro.
No versículo 2, depois fala: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus.
Interessante.
Eis aqui minha serva Bila, manda ver nela, né? Coabita com ela.
Ele fala: eu não tenho culpa de nada, entendeu? Eu fui. Me deram essa mulher aqui, que eu não queria. Aí eu tenho que cumprir meu papel de marido. E ela tá tendo filho atrás de um, atrás do outro. E agora você não tem filho, não é minha culpa. Deus Jacó falou assim: o que eu tenho com isso?
Ele vai, Deltan, depois teve mais outro filho com Bila.
Naftali. Aí depois ele pegou quem mais? Leia não podia mais ter filhos.
Zilpa.
Mais filhos.
No versículo de 22, Deus abre o ventre de Raquel e ela dá um filho chamado José.
É. Ali é outra história muito linda, né?
Mas que confusão, né? Interessante isso.
Uma bagunça total. Bagunça total, assim.
E era pra ser uma coisa tão ali, né?
Vai ser até uma briga, né?
Nossa,
dos filhos, das mulheres.
Então vamos fechar aqui com falando sobre Labão, talvez. Por que que ele agiu assim tão... Ele estava tendo uma vantagem muito grande, né? O sobrinho dele trabalhando para ele, bênçãos atrás de bênçãos. E ele fazia de tudo para enganar
anos,
o filho.
14 anos ele trabalhou.
Mais?
Não, 14 anos ele trabalhou só pelas duas
filhas.
Ele fez até mais.
E depois ele trabalhou mais.
Sim, ele trabalhou total 20 anos.
triste, né? Você só tem que, um tio só, que te explora, assim.
Só que daí, aí é, então, mas aí como é que diz? Aquilo que você semeia, você colhe. A mesma coisa que ele foi um governador do passado, então ele recebeu tudo isso, ele recebeu na cabeça dele durante todo esse tempo. E depois...
Foi, mandou pegar bala de lá, com é. Tudo, com todos os animais depois, depois que a gente vai ler ali.
Aí ele fala...
Então, ele ficou livre das duas filhas, já vai estar.
E todos os animais, né, que começaram a nascer para Jacó, que ele começou aqui, a outra crendice aqui, que ele separou os animais, aí ele viu que os animais fortes estavam cruzando.
É a questão, aí tem uma questão de crendice aí, aí também, né, a questão das varas, ele faz umas varas que ele está, diante quando os bodes, como é, cobria as cabras, aí ele colocava lá as varas para dar um filhote de estado e aquela coisa toda, assim, entende?
E aí começou a nascer do jeito que ele queria, né?
É.
Interessante isso, que será que Deus teve alguma mão e falou, olha, crendice, você está novamente aquela condescendência de Deus, você tem essa crendice aí, eu vou te abençoar, porque já passou da hora de você ir embora dessa casa e não tem outro jeito de eu fazer isso, a não ser, talvez... dar esse milagre aí para nascer esses animais do jeito que você falou.
Então, tem um 10 e fala que a gente não viu. Um dia que os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tinha um sonho, tinha acordado, vi que os bodes cobriam as fêmeas, eram listrados, bagados e machados. E o anjo seu me chamou pelo nome e escondi a desculpa. Daí continuou: veja, todos os bodes estão cruzando, são listrados, bagados e manchados. Eu só fazia isso porque por isso aconteça, porque tenho visto que Labão está fazendo isso.
Exatamente.
Deus estava interferindo.
Deus
interferiu, lógico. Ele estava usando uma
crendice
ali para. Mas era por trás da mão de Deus que estava.
Por isso que eu acho assim, quando a gente sempre olha, fala assim, olha, Deus se mostrou perfeitamente através de Jesus. Foi por isso que a gente leu João. Só que a gente olha no Antigo Testamento, tantas formas que Deus lidou com tantas pessoas fazendo tanta coisa errada, tanta crendice, tanta, sabe, bagunça, e Deus ainda abençoa. Deus ainda fala, não, minha promessa vai seguir, eu vou te abençoar, eu vou te dar isso. Você vê quanto Deus é gracioso, quanto Deus é poderoso e maravilhoso.
Deus não abandona, né? Deus não abandona o seu propósito. E o que é mais importante é que Deus não muda. Deus é o mesmo. O mesmo Deus que tratou a Jacó, que tratou a Abraão, é o mesmo Deus hoje. Agora, nós não é por isso que nós temos que estar, como é que chama, condescendendo
com o mal. A gente sabendo que é errado.
Porque agora nós temos mais luz do que eles.
Mais
evidência do que eles. E eles no passado não tinham essas evidências que nós temos hoje.
Pelo fato de Jesus ter vindo aqui, nossa responsabilidade é imensamente maior. Porque ele nos mostrou o modo como viver.
Exato. Então nós devemos ter sempre isso em mente. Jesus.
Então vamos lá? Obrigado, gente.